partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio o rapper, escritor e palestrante e também estudante de direito Eduardo Franco, também conhecido como Mano DF. Ele que está lançando o livro Ser Homem e Ser Negro, Masculinidade Negra e Seus Conflitos. Eduardo, bem-vindo aqui à FM Cultura.
Muito obrigado, boa noite. Prazer imenso estar aqui conversando com vocês aí. Muito obrigado mesmo pela oportunidade.
Maravilha. Bom, antes de começarmos a falar sobre o livro propriamente dito, eu quero te perguntar sobre o evento que aconteceu no final do ano passado, em novembro, que foi a roda de conversa Masculinidade Preta na Sociedade Atual, que aconteceu lá no plenarinho da Assembleia Legislativa. Qual foi o objetivo deste encontro?
O objetivo foi a gente poder trazer várias questões de cada personalidade ali de homens negros para poder falar sobre a questão da masculinidade negra. Então eu juntei uma rapaziada ali, um que falasse da questão da paternidade, um outro que falasse sobre a questão de violência doméstica, um homem trans também, um homem negro trans, para falar sobre o universo do homem negro trans. Então eu resolvi trazer esses amigos para poder cada um falar a sua realidade, porque esse tema masculinidade negra é um tema muito amplo, por mais que ele é um assunto ainda muito recente, muita gente ainda tem essa dificuldade de entender como assim uma masculinidade negra, né? E tal. E aí quando tu começa a abordar o assunto e explicar que nós somos plurais, né? Que o homem negro ele é plural. Justo. Então isso faz com que a gente leve a rapaziada para poder trocar essa ideia e a gente poder levar a informação para muitos homens e mulheres também, né?
Sim. Interessante citar que este evento lá contou com participações importantes, né? A Alex Nunes, uhum. O Cadu Guerreiro, Luiz Augusto Lacerda.
Isso.
O Eduardo Tamboreiro, que já passou aqui também pelo Quilombo.
Parceiro.
E teve a mediação do Cauê Kamal.
Isso mesmo. Cauê Kamal, um grande amigo aí também, um irmão do direito aí. Eu resolvi convidar ele para fazer essa participação aí, para mediar. Foi muito bom, teve um público bacana, bastante mulheres também que estão comparecendo, né? Vai mais mulheres, na verdade, elas acabam levando os homens ali. E é bem legal também quando os caras ficam impactados, quando a gente começa a tocar algumas ideias e eles veem assim que tipo, porra, mas eu passei por isso aí. Eu passei por isso e tal. Então, isso aí chama atenção assim na hora deles, quando eles começam a ver que tipo, tem homens falando de suas dores abertamente, homens uhum. falando sobre suas questões e questões que eu passo no dia a dia e eu não tenho com quem falar e eu estou vendo os caras falar sobre isso.
Que legal. É importante dizer e citar também que esse tema em nada se relaciona com o masculinismo que foi defendido por aquele ator famoso.
Não. Isso até foi, é muito bom
citar isso, marcar
muito esse... Muito bom. Não, nada a ver com isso, né? A gente, o que é...
É justamente o oposto.
Totalmente o oposto. O que é a masculinidade negra, né? Quando me perguntam sobre isso... E eu sempre falo assim, porque há uma diferença muito grande do universo do homem branco com o universo do homem preto, desde da escravização até os dias de hoje, né? A gente é sempre visto como o negão que não pode chorar, o negão que tem que estar sempre disposto, a gente nunca consegue colocar nossas dores para fora, a gente nunca consegue desabafar, a gente tem que ser forte o tempo todo, a gente não pode ter o direito de fragilidade. Sabe, não é o que eu estou dizendo assim, então tem que ser frágil. Não é isso, mas a gente tem que saber colocar para fora a nossa fragilidade, os nossos sentimentos, porque isso acaba acarretando lá no final, né? Uhum. Na saúde mental, nas doenças cardíacas, entre várias coisas, né? Então, há uma diferença grande. E o livro, ele fala muito sobre isso, né? Começa na infância, quando o racismo se apresenta para nós na escola, a questão da adolescência, então ele vai se desenvolvendo. E quando eu faço uma roda de conversa, que eu trago os caras para poder falar de violência doméstica, um outro que vai falar sobre paternidade, então são essas questões que rolam, que a gente sabe dentro das periferias, que a maioria são homens negros e mulheres negras, o abandono paterno que tem lá dentro. Então, por que que há esse abandono paterno? Vamos conversar sobre isso, entendeu? Então, é isso que rola.
Bom, tu tem uma das tuas faixas, né, como rapper, intitulada Dinheiro e Poder, em que eu vou pegar uma citação dela aqui. Abre aspas para ti. Calando o racismo igual a Vinícius Júnior, me aplaude de pé, faço o gol da vitória. E quem quer saber como cheguei aqui, olha para trás, vê minha trajetória. Eu queria que tu falasse um pouco desta trajetória para a gente, que te levou até aqui, a construção desse livro.
Essa trajetória começou em meados de 2014, quando eu me desliguei de uma empresa. E eu já tinha um viés ali dentro de mim, mas eu não sabia o que, que era esse viés do ativismo, da militância. E aí, com o tempo que eu fui participando de grupos de WhatsApp, que eu fui começando a conhecer pessoas, eu fui me entendendo como um homem negro, que também tem essa questão da gente se entender dentro da sociedade, e isso foi fazendo com que eu desenvolvesse mais a escrita, a composição. E com o tempo que eu fui me entendendo mais como homem negro e militando e tal, eu não tinha ainda o norte do que eu queria falar. E aí, com o tempo que eu fui me identificando também nesses grupos de WhatsApp, que eu via os caras falando sobre a questão de masculinidade negra, eu, o que é isso? Mas eu passei por isso aí. E chamava eles no privado e eu via eles falando as coisas. E ali a gente começou a compartilhar ideias. E num determinado evento que eu participei, que eu fui palestrar, eu ia palestrar sobre outros assuntos, e ali eu vi diversos homens negros, e aí eu pensei comigo, meu, eu vou falar sobre masculinidade negra. E no momento que eu comecei a falar sobre isso, que a primeira... Minha primeira fala foi, qual foi a última vez que vocês choraram? E os caras, eu vi que os caras me olharam assim, com uma questão assim, tipo, opa. E ali em diante, encerrei a palestra e vieram conversar comigo, vieram falar, ô, eu tô com 60 e poucos anos e dificilmente coloco pra fora e tal. Eu olhei assim, bah, esse é o caminho. Depois, com o tempo de mais conversas, estudo, né, participando de várias rodas de conversas, aí eu pensei, olha, por que eu não posso colocar isso num livro, né? Sendo que eu já tinha lido alguns livros também relacionados ao tema, né? Aí eu pensei assim, mas eu vou fazer um livro, de repente, diferente disso que eu já li, que muitos já leram também, e colocar algo pessoal meu, relatar algumas coisas de amigos também ali, e fazer algo meio que juntar com a psicanálise. Então, aí surgiu a ideia, já no início do ano passado, de, bom, vou escrever esse livro aí, vou começar a colocar aqui. Na verdade, eu ia colocar tudo como post de Instagram. Eu ia fazer os textos e ia colocando no Instagram. Aí depois eu pensei, não, mas eu acho que dá para fazer um livro. E teve amigos que incentivaram também, acho que seria bom um livro e tal. E aí surgiu essa ideia de pegar e fazer o livro, né? De toda essa trajetória que teve, então, todos esses estudos, esses ensinos. E no decorrer do livro também... Eu parei para trocar ideia com vários amigos, a gente ia no bar conversar, tomar um suco, tomar uma cerveja, e ali eles relatando a vivência deles, e ali eu anotando, sabe, anotando, e olha, então vou falar sobre isso também, mais um pouquinho de pesquisa, vou falar sobre isso, e assim foi, eu fui encaixando o jogo, e essa trajetória chegou aí.
E é um livro de fácil leitura, né?
Isso.
Ele facilita, porque são textos curtos, com mensagens objetivas, mensagens diretas, várias isso. mensagens.
Isso.
Por isso tu falasse do Instagram.
Isso, e eu procurei não usar muito aquela coisa acadêmica, eu tentei fazer ele mais popular possível para a pessoa que está lá no fundão da restinga, que ela possa pegar o livro e ler, opa... Estou me identificando com isso. Porque antes de eu colocar o livro na rua, chamei alguns amigos, entreguei o PDF para eles, vocês podem ler para mim, amigos que eu sei que são críticos mesmo, assim, que eu sei que na hora que eles lerem, se eles disserem para mim, ó, não tá legal mesmo, se eles disserem para mim, ó, tá bom, então realmente, aí no momento que eu botei, mandei para eles em PDF, coloquei para cada um, ali selecionei um grupo de amigos, aí ligaram... Teve até um amigo que ligou emocionado, assim, oh, muito bom, gostei, me identifiquei e tal. Aí levei para a editora também, esse livro é necessário, eu olhei, então, esse é o caminho. Então, essa é a ideia, porque eu quero fazer essa linguagem para o pessoal que possa ler, assim, entender o que está se passando ali, né?
E dessas histórias que tu trouxeste, que são tuas, são pessoais, também mesclado com histórias de amigos, né, com quem tu conviveste, alguma que tu possa citar para a gente?
Sim, tem uma parte do livro que o livro ele vai... Eu fiz uma linha do tempo, né? Eu inicio ele na escravidão, aí depois começa a infância, adolescência e a vida adulta. E na vida adulta, em uma de umas conversas que eu tive com um amigo meu, que ele tava falando assim, ah, meu, eu tenho um irmão que ele... Tu olha pra ele é um cara muito pra cima, um cara muito legal e tal, mas ele carrega uma dor dentro dele, ele não põe pra fora aquela dor ali. E eu tenho muito medo de um dia esse cara acabar infartando. Porque ele não põe pra... Ele, às vezes, ele comenta algo comigo, ah, tô passando um problema assim, se assado, mas ele não põe pra fora aquilo ali. Aí tu tem noção do que é a bomba relógio que tá dentro dele. E eu achei, assim, não vou dizer interessante, mas é isso que é algo que acontece com muitos dos nossos, né? De não colocar, às vezes, do nosso pai que não consegue, às vezes, pagar a conta do mês e não fala nada. E aquilo ali me chamou muita atenção, que eu resolvi colocar aquilo ali no livro, que é algo que passa com a maioria dos nossos, né? E essa parte, assim, foi uma das partes que me chamou a atenção de colocar, assim, isso no livro, né? Entre outras que eu achei necessário, mas essa aí, assim, é... Como é uma coisa bem popular, eu achei necessário colocar isso, né?
Eu quero pegar um gancho no que tu falou agora e pedir para que tu fale um pouco sobre a capa do livro, porque parece que ele mostra justamente isso, né? Uma criança, um menino, em várias etapas do seu desenvolvimento até chegar à idade adulta.
Isso, essa capa, para mim, ela é muito... Até me arrepio de falar que ela é muito representativa para mim, porque... Além dessa imagem que tu viu, se for parar para ver, acima dela tem o símbolo da Sankofa. Então, isso que liga, né? Que a Sankofa já diz, né? A gente só sabe onde a gente está, sabendo de onde a gente veio, né? Então, por isso que eu coloco a Sankofa, aquele fundo ali, remetendo já um passado e um presente, um futuro. Então, uma coisa liga a outra, né? A Sankofa com a criança e o seu desenvolvimento, né? Até o final da... Até a sua fase adulta, que é o que liga. Aí tu já vai ler o livro, que tu já vai iniciar tudo que tá na capa ali, né?
Tu sabe que ouvindo as tuas músicas, somente quando eu ouvi as tuas músicas, eu percebi que somos conterrâneos. Tu és de Alvorada também, né?
Sim, assim
então,
me creio.
Só coisas boas acontecem por lá, né?
Faço questão de dizer, hoje eu não moro na Alvorada, saí de lá... De 2014 até os dias de hoje eu moro aqui em Porto Alegre, mas eu sempre faço questão de dizer, não, sou querido Alvorada. Sou músico, sou artista de Alvorada, escritor de Alvorada, faço questão, assim, né?
Que maravilha.
De dizer, né? Sempre faço questão, sempre.
Bom, e essa trajetória, esse teu envolvimento com a área do direito, como surgiu?
Surgiu porque, pelo fato, assim, também, que eu sou muito de falar, muito comunicativo, através de amigos também, incentivos, e eu sempre gostei dessa... questão de falar, às vezes de defender. E quando eu comecei a me interagir mais com as questões raciais, é aí que foi me chamando mais atenção também o direito, que eu pensei assim, bom, eu posso utilizar do direito também para poder ajudar os meus, para poder informar os meus, né? Eu acredito que uma coisa linka a outra. E aí surgiu essa possibilidade de começar a estudar, de começar a entender um pouco mais as questões, né, dos códigos, tudo, né, Código Penal, Código Civil, Trabalhista, que eu acredito que, além da arte que a gente faz, além da escrita, a gente também pode ir para outras áreas também, né? E o direito me possibilitou isso também, né? De poder escrever mais, de poder ler, de poder entender muitas coisas. E está sendo bom, né? Estou no quarto semestre agora do direito. E isso aí para mim está sendo assim, pretendo mais além, assim que esse livro se desenvolver, fazer uma escrita mais voltada para essa área também, né?
Perfeito, novos desafios, né?
Novos desafios, eu gosto muito de me desafiar, né? Gosto muito, assim, né? Hoje eu sou um rapper, né? Mas ao mesmo tempo eu sou sambista, eu sou carnavalesco, eu sou um cara que eu gosto de estar transitando, sabe? Se chegar em mim para, vamos montar um tema enredo para uma escola de samba, não, vamos montar esse tema aqui. Pesquiso muito sobre carnaval, sobre temas de escolas de samba, sobre sambas enredos, sabe? Pesquiso muito mesmo sobre isso, converso muito com amigos sobre isso aí. Ao mesmo tempo... Muita questão da música também, né? Da música nacional, a música regional aqui do Rio Grande do Sul, né? Desde das bandinhas até as músicas de tradicionalistas. Então eu gosto de estar me desafiando, assim, no momento que se me chamar para alguma coisa e eu achar que aquilo é legal para mim, não, vamos lá, vamos fazer. E dou o meu jeito, sabe? E eu sempre mexo, ainda, o que falta para mim, ainda para eu poder zerar o game, é atuar um dia. Aí eu zerei o game, né? Que é algo que eu quero fazer um dia, atuar e apresentar algum programa, alguma coisa de TV, assim, que é algo que me chama muita atenção. Né?
Só o querer já é o primeiro passo para as coisas começarem a acontecer.
Só alguém me dá o ó, vem.
Eduardo, e quanto a essa tua interação, a tua identificação e o trabalho, a tua dedicação para os temas relacionados à negritude? Como é que aconteceu para ti?
Foi acontecendo aos poucos, assim, através de muita... Como é que eu vou te dizer, assim, antigamente eu falava muito e pesquisava pouco. Até que um dia eu participei de uma live, que aí nessa live tinham dois irmãos, até o Eduardo Tamboreiro estava nessa live, e ali eu vi os caras falar de Fanon.
Frantz Fanon,
e eu fiquei assim, tipo, opa, calma aí, eu tô vendo que os caras estão num nível e eu... Aí foi o momento que eu pensei assim, meu, vou parar com live, vou parar com tudo, que eu vou começar a estudar mais isso aí. Que até então eu só lia Malcolm X, né? Que é a minha maior referência, assim, né? Eu lia só Malcolm X e eu tinha aquilo ali, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha que ler mais coisas, mas no momento que eu vi, eu sabia quem era Fanon, mas aí eu vi os caras falando ali e eu comecei, opa, preciso... E é dali em diante que eu comecei a ler não só Fanon, como Lélia Gonzalez, Bell Hooks, né? Entre outros aí. E aí comecei, não, preciso desenvolver agora. E aos pouquinhos que eu acho que eu fui melhorando automaticamente a escrita também. Fui melhorando a escrita. Que nem falo, né? A leitura, ela muda o homem, né? Eu falo para muita gurizada nova, né? Meu, no momento que vocês começarem a ler, vocês vão ter um leque de coisa na vida de vocês. E eu não tenho vergonha de dizer que eu comecei a ler de 2019 para cá. Eu não lia nada antes disso. E no momento que eu comecei a pegar livros, comecei a ler, pesquisar, e a troca de ideia, e aí tu começa a desenvolver mais. E às vezes, e eu sou um cara que eu presto muita atenção, assim, eu não gosto de deixar o áudio do WhatsApp nos 2.0, no 1.5, né? Eu gosto de ouvir do jeito que está ali, que eu sempre pego uma coisinha. E aí, num áudio de grupos ali, que eu participo muito em grupos de militância, eu vi a rapaziada falando algumas coisas, e eu, tá, mas o que, que é isso? Ah, isso aqui está no livro tal. Deu, opa, eu vou comprar esse livro. Comprava o livro, vou ler. E assim as coisas foram desenvolvendo, até chegar um momento que eu pensei assim, bom, agora vou botar em prática isso que eu estou lendo para ver aqui, como é que vai ser essa minha escrita aí, né? Como é que vai ser esse desenvolvimento. Mas antes disso também, né, até entrando também na trajetória, que foi na primeira pergunta, eu participei de uma coluna do jornal Afrogueto Urbano. E ali eu já fazia algumas escritas já. Eu tinha uma coluna ali que eu colocava algum dizer, alguma coisinha ali. E ali também foi o pontapé, né? Tem o meu amigo Rony Moreira, que eu deixei um abraço para ele, que foi um cara também que lá no início também viu essa possibilidade. Assim, oh, meu, tu acha que tem uma boa de uma fala, uma boa de uma escrita. Então, aí eu tinha esse espaço na coluna deles. E ali também que eu comecei a ter essa coisa. Oh, acho que eu posso, mais além, desenvolver algo, né? E foi assim.
Que legal. Que bacana. Muito boa essa trajetória. Mas eu quero pegar de novo carona na tua fala para citar outra composição tua, intitulada Nas Margens do RS. E daí eu abro aspas de novo para o Eduardo Franco. Mais escolas e menos armas na periferia. É que o livro salva vidas que o revólver tiraria. É, me parece também muito apropriado para os dias de hoje, né, que está em discussão justamente esse projeto aí da maioridade penal.
É isso que eu, como tinha falado no início ali, né, agora, recentemente, que o livro, ele vai te levar a lugares imagináveis, né? Tu nunca imagina que vai chegar, que ele te coloca naquilo ali, assim, em linhas do tempo, que é muito importante. Por isso que eu vejo, assim, né, que o livro, ele salva vidas, né? O livro, como a música, ele salvou minha vida, né? Eu tive uma fase de depressão, e nessa fase de depressão, às vezes o refúgio era um livro, era tentar ler alguma coisa, nem que fosse para ler uma página só. Então, hoje, com essa gurizada que eu vejo, que elas têm muita informação através das redes sociais à mão, mas ela esquece que o livro, ele salva. Porque eu vejo hoje um pouco positivo a questão da rede social, mas eu estou vendo que ela está indo para uma linha já muito perigosa. Então, essas juventudes de hoje estão esquecendo o livro, estão muito mediáticos em ver como vão poder ostentar amanhã suas coisas, mas sem entender, tipo, que para poder ter essa ostentação, tu vai ter que ter um trabalho, tu vai ter que ter uma formação, tu vai ter que...
Ter um conteúdo.
Um conteúdo, entendeu? E o livro mostra isso, né? Porque a gente, né, que é oriundo de Alvorada, a gente que vem de uma cidade que anos 90 era a pior cidade do estado e uma das piores do país.
Não, até bem pouco tempo estava pontuando também nesses índices de violência do Rio Grande do Sul, né, como sendo uma das cidades mais violentas do estado.
Sim, sim. Então, a gente somos sobreviventes desse percalço que teve nos anos 90. Então... Eu acredito que quando eu vou lá para poder palestrar, eu sempre digo, meu, que vai salvar vocês, que vai tirar vocês de biqueira, que vai tirar vocês de muitas coisas. É legal a rede social, é beleza, tem muita coisa boa lá, tem mais um livro que vocês pegar e poder ler algo que vai chamar a atenção de vocês, isso vai levar vocês para lugares que vocês não vão imaginar.
Até porque a rede social, ela acaba muitas vezes tirando o foco do que realmente importa da vida, né? Porque
isso.
Fica ali passando por mensagens e vídeos que... não necessariamente levam a refletir sobre alguma coisa.
Isso. E o livro te traz essa reflexão. Tu pode voltar várias vezes ali, tu pode, sabe... Eu sempre digo assim, eu tô lendo agora pela segunda vez que é o livro do Francis Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. Né? Porque ele é um livro muito, né, complexo, assim, né? Então, eu tô lendo ele novamente para poder entender algumas coisas e ali, na troca de ideia com alguns amigos, eu vou pegando. E aquilo ali está fazendo mudar também muita coisa na minha mente. Então, é isso que eu falo pro pessoal. Quando tem alguma gurizada que quer compor, quer escrever, eu sempre falo para eles, ó, meu, se tu quer melhorar a tua escrita, tu vai ter que ler. Não adianta tu ficar no YouTube vendo coisa. Tu tem o dom legal, tudo isso. Ótimo, mas no momento que tu lê, tu pegar, ver as palavras na tua frente, isso vai te transformar, isso vai te fazer ter uma outra visão. Eu falo assim, então, o livro, ele salva a vida mesmo.
Que maravilha. Bom, então... Vamos aproveitar que, já que falamos então na música, vamos ouvir a faixa então Nas Margens do RS.
Inclusive essa música, As Margens do RS, eu falo de Alvorada, né? Em especial até o Vila Nacional, né? Que na verdade é Vila Santa Clara, mas através do campo, da gurizada lá, todo mundo chama de Vila Nacional. Que eu falo de uma Alvorada que era dos anos 90, que era aquela violência, esgoto, né? Sem saneamento básico. E depois, na segunda parte, que eu já viro para uma Alvorada de esperança, né? Onde eu digo, né, que o livro salva a vida, que o revólver tiraria, né? Que aí eu já sonho com uma Alvorada com a leitura, com uma Alvorada bem estabilizada socialmente. Então, é bem interessante. É uma música que fala de Alvorada mesmo.
Aliás, se a gente for lembrar do símbolo lá do brasão de Alvorada, um dos símbolos que estão lá é de um livro. Falando justamente sobre a importância da educação para a população.
Isso mesmo, isso mesmo.
Estamos num momento turbulento, sem o que fazer. Pessoas no lixo procurando algo pra comer. Problema que pra muitos é inexplicável. Criança no abandono, no estado vulnerável. Descasa mal do homem com seu semelhante. Ignora quem precisa, idolatra governante. Assim criando um monstro no caminho sem volta. A barriga vazia, oficina da revolta. Nas ruas de terra onde eu cresci e fui criado, tinha esgoto, céu aberto e vários postos fechados. Assalto mal armado, homicídio de inocente. Outro pai de família era morto covardemente. Vida louca, mundo louco, cada dia mais insano. Nada de ser superior, o homem perde o lado humano. Guerra pro território, guerra fria declarada. Mesmo sabendo que o fim da vida não se leva a nada. Nas margens do RS, visto como marginal. De todos os inimigos, o sistema é o principal. Comédia e racistas passam mal. Só quem é de lá sabe o que acontece na Vila Nacional. Nas margens do RS, visto como marginal. De todos os inimigos, o sistema é o principal. Comédia e racistas passam mal. Só quem é de lá sabe o que acontece na Vila Nacional. Na Nacional, a Alvorada, meu chão, minha quebrada. Momentos bons, histórias que sempre serão lembradas. Quem foi, quem ficou, quem vai, quem virá. Os que cumpriram pena vão se regenerar. Educação é base, cultura e poesia. Esporte e suporte pro povo no dia a dia. Mais escolas e menos armas na periferia. É que o livro salva a vida, que o revólver tiraria. Eleva o patamar, acenda a esperança. Olha o mundo em volta com olhar de criança. Não deixe que o sonho tome distância. O pensamento é força criadora e quem acredita alcança. Aqui é tipo Vietnã e nós é alvo dinamita. Sucesso pra alguns pretos, pra alguns recrepitonita. Mas como sempre a fé de Deus me blinda. Sonhei que a favela cresceu e acordei mais forte ainda. Nas margens do RS visto como marginal. De todos os inimigos o sistema é o principal. Comédia e racistas passam mal. Só quem é de lá sabe o que acontece na Vila Nacional. Nas margens do RS visto como marginal. De todos os inimigos o sistema é o principal. Comédia e racistas passam mal. Só quem é de lá sabe o que acontece na Vila Nacional.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Esta noite estamos recebendo aqui no estúdio da rádio o rapper, escritor, palestrante e futuro advogado Eduardo Franco, ele que é conhecido também como Mano DF e que está lançando o livro Ser Homem e Ser Negro, Masculinidade Negra e Seus Conflitos. Eduardo Franco, neste segundo bloco eu gostaria de começar te perguntando sobre o compromisso do Eduardo para com ideias como a pauta do machismo, estas questões como a sociedade patriarcal, enfim.
É, o livro ele aborda isso, né? Ele serve para isso, né? Porque a gente precisa se desconstruir. Eu sempre falo assim que eu sou um homem em desconstrução, né? Eu sou um homem de 41 anos que eu procuro sempre me desconstruir, porque eu sempre costumo fazer uma provocação, assim, né? Da mesma coisa que a gente fala do racismo, que muita gente nega, eu não sou racista e tal, eu sempre falo assim, e o machismo? Tu é machista? Não, mas eu não sou machista, não, mas a gente reproduz muito machismo, né? E esse livro, e quando a gente quer tratar desse assunto de masculinidade negra, é para isso, né? É tentar fazer essa desconstrução. Por isso que a gente tem que fazer essa provocação de chamar, como é um livro que fala de homem negro para homem negro, então, de poder fazer a gente se entender, né? Porque enquanto a gente não se entender nessa sociedade, enquanto a gente não saber o nosso lugar, a gente vai continuar reproduzindo essa questão do machismo, né? Essa questão ainda patriarcal, né? Eu costumo sempre dizer que nós que somos, né, que viemos da diáspora, né? A África, ela é matriarcal, né? Então, a gente tem que procurar entender, por isso que ele é... Eu procuro juntar esse livro e fazer essa conexão, porque para eu poder, eu gosto até de falar isso, para eu poder ter feito esse livro, essa escrita toda, eu também troquei muita ideia com mulheres negras.
Entendeu? Perfeito.
Esse livro tem uma participação muito grande de mulheres negras. Tanto que o prefácio dele, ele é escrito por uma mulher negra, né? Marcele Oliver, escritora lá do Rio de Janeiro, que faz também um trabalho bem bacana. Então, para chegar nesse ponto, eu troquei muitas ideias. Muitas mulheres negras fizeram me entender, sabe? Fizeram eu poder... tiveram empatia de conversar comigo e eu poder desabafar, eu poder dizer para elas que eu sou um cara emotivo. Que eu sou, por mais que eu tenha 1,90m, eu sou um cara que eu choro com uma música, uma cena de um filme, de uma novela que me chamar a atenção. Eu posso poder me permitir falar isso sem ser julgado.
Sim.
Então, eu acredito que... Nesse momento que a gente começa a se desconstruir, a gente tem esse apoio de mulheres também para poder nos entender, já facilita nesse combate, sabe? E ao mesmo tempo também eu sempre falo para vários amigos meus, para a gente poder combater o machismo, a gente vai ser o chato do rolê. E tu tá pronto para ser chato do rolê? Porque às vezes tu não quer se indispor com aquele teu amigo por um benefício, sabe? Tu não quer se indispor, às vezes, com um chefe de trabalho também. Ah, mas eu posso ir pra rua. Mas a gente sabe que há comportamentos machistas e a gente vai ter que ser o chato do rolê.
Machistas e racistas, né?
E racistas, né?
É importante dizer que esse combate a ideias de como o homem negro é aquele que nunca chora, o homem não chora. Uhum. A gente cresceu ouvindo isso, né? O homem isso. não chora, tem que se posicionar, é o chefe da família.
Sim.
Né, dentro dessa sociedade patriarcal que a gente vive, e que a mulher tem que ficar ali submissa. Sim. Graças a Deus,
mas só que
e graças
nós...
a muita luta, uhum. as coisas estão diferentes.
Sim, e para nós o peso ele é 2-3 vezes maior, né? Porque eu costumo sempre... Por isso que eu fiz um livro bem simples de se comunicar, porque tem coisas que a gente fala, e eu falo no livro até porque a gente recebe muito adjetivos. Né? A gente cresceu... Os anos 90, vendo sempre o homem negro sendo visto como o Bebum, sendo, sabe, como aquela figura do Mussum, sabe?
Uhum.
Que era um baita de um artista, mas ele é visto como Mussum, com um homem bêbado.
O estereótipo.
O estereótipo, né? Então, a gente carrega muito esse estereótipo aí. Então, tem muito essa questão, assim, da gente poder... Que eu sempre falo assim, comento no livro, assim, né? Porque é muito fácil, às vezes, a gente ser chamado de negro doce, porque a gente cresceu sendo... tendo que ser duro e no momento que a gente quer cortejar, no momento que a gente quer ser um pouco mais calmo com a gente mesmo, é nego doce. Tá muito doce isso aí. Aí tu acaba sendo um cara duro, essa figura estereotipada que a gente falou, aí tu vira nego cria, mas a gente não vê adjetivos para homem branco. É muito legal quando as mulheres veem o Diogo Nogueira, o Rodrigo Wilbert fazendo uma comida ali, olha só que a figura desse homem e tal, mas vai um homem negro dizer que faz uma comida, já tá muito mole esse cara aí. Não, esse negão aí não, baita do negão desse. E a gente não tem nem a figura de homem, a gente é o negão, né? Por isso que eu sempre falo ser homem e ser negro, né?
Uhum.
Porque a gente tem essa figura, a gente não, pela sociedade, a gente não é o... Eu não sou o Eduardo, não é o Alan, sabe? Eu sou o negão, sabe? É o negão. E a gente tem que quebrar esses estereótipos, esses paradigmas aí, sabe? Por isso que eu sempre faço essa comparação, assim, né? Porque com o homem branco, quando chora, ele mostra a sensibilidade dele, ele é um cara... ele é um cara puro, ele é isso aqui, mas nós não. Porque que a gente acaba sendo... Até a nossa masculinidade, a sexualidade, ela é posta à prova, entendeu? Por que disso?
Esse é um outro tema também importante, porque o homem também, de alguma forma, a criação de meninas e meninos,
uhum.
Historicamente, sempre foi diferente, né?
Uhum.
O homem sempre criado para, normalizando, assim, as namoradas, enfim,
uhum.
e as mulheres não. As
uhum.
mulheres teriam que continuar com aquele comportamento socialmente aceito, que é de não namorar, ou de ter poucos namorados,
uhum,
enfim, né?
Uhum.
Felizmente, também, em relação a isto, as coisas estão diferentes. E,
sim.
nesse sentido, nós também, acho que é um processo que a gente pode avançar na criação dos filhos.
Isso.
Então, dizendo que, bom, não tem que ser assim.
Isso. Por isso que eu procurei fazer um livro que seja lido por todos. Se... Que o pai possa ler aquele livro e ver, opa, vou conversar com meu filho sobre isso aqui, sobre esse trecho aqui, é bom. Ou tem um filho que é adolescente, eu abordo questões da sexualidade ali, vou conversar com meu filho sobre isso, porque também tem essa pressão do jovem negro na adolescência já, né? De ter que aflorar de uma vez, meu filho é negão, negão tem que, sabe? Então, isso tem que ser também foi abordado e tem que ser conversado. Então, é muita... coisas que a gente leva, pressões, que às vezes a gente não tem nenhum direito de escolher. Né?
É.
O que a gente quer ser, o que a gente vai ser, sabe? O que eu quero fazer agora? Não, tu vai ter que fazer, já ser isso aqui, fazer isso aí. Eu fui esse cara por muito tempo, entendeu? Por muito tempo. E hoje, que nem eu sempre falo para as pessoas, eu poderia ter feito faculdade antes, poderia, mas infelizmente não tinha como. E agora que eu estou fazendo para a faculdade, agora, e eu procuro passar isso para vários irmãos, assim, quando converso com eles. Meu, a gente tem o nosso tempo, infelizmente o nosso tempo é diferente dos outros. Né? A gente está num tempo aí que a gente tem muitas demandas que a gente precisa suprir essas demandas, mas no momento que a gente suprir elas, vamos tentar fazer isso aqui.
Perfeito. Bom, eu quero te pedir licença
uhum.
para fazer uma menção agora de uma música que tem, do meu ponto de vista, tudo a ver com o que nós estamos conversando. Não é da tua autoria, do Gilberto Gil, mas que, enfim, Super-Homem é a canção, que eu acho que ela é muito expressiva, porque ela começa da seguinte forma. Abro aspas, então, para o Gilberto Gil. Um dia, vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Que nada, minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora. É o que me faz viver. Então, esta sensibilidade que precisamos ter também para reconhecer a importância da gente ser pessoas sensíveis, né? E não ligarmos com comentários contrários a este.
Sim, e aquilo que a gente fala, né? Demonstrar sensibilidade não é demonstrar fraqueza.
Correto.
Que é o que a nossa galera não entende isso. A nossa galera acredita que se tu demonstrar uma sensibilidade, tu vai ser fraco. E não é isso, né?
Não.
Isso é questão, aí entra a questão da saúde mental, né? De a gente poder colocar para fora, a gente poder desabar, a gente poder falar algo que tá nos atingindo. Porque a saúde mental chega num estágio da gente, por isso que a gente vê hoje números aí de irmãos nossos nas ruas, dormindo nas ruas, né? A galera do manicômio, a galera aí nos abrigos, é a nossa galera que tá ali, entendeu? Ah, tem galera branca ali, tem, mas a maioria são os nossos. E por quê? Sabe? Às vezes a sociedade julga, mas não acaba perguntando ou questionando, não, por que que esse cara tá ali? Sabe? E às vezes tu ouve até história assim, ah, aquele cara foi bem de vida, aquele cara chegou a ser até um jogador de futebol, aquele cara foi um músico, tal. Recentemente tinha esse integrante do Raça Negra aí que acabou falecendo, mas o que que levou pra esse cara tá na rua?
Uhum.
Sabe? Então, a gente precisa entender isso, né? Precisa buscar lá na raiz, entender, calma aí, mas o que que levou esse cara lá? E por isso que a gente tem que ter a empatia de um acolher o outro, principalmente nós homens negros, né? De se acolher, de poder trocar uma ideia, de a gente poder saber que... Hoje eu tenho uma rede de apoio, de amigos, assim, de... Que eu considero irmãos que... Eu posso chegar num grupo, que a gente tem um grupo ali que para tratar esses assuntos, para poder colocar para fora ali o que a gente sente, o que a gente passa, que a gente chega ali, meu, tô passando um momento assim, assado e tal. E ali sempre vai ter um que outro que vai te dar um conselho, vai te dar um norte. E isso é bom, sabe? De, às vezes, tu pegar o WhatsApp cedo e tá um dos teus amigos dizendo que, porra, meu irmão, te amo muito. Isso faz a diferença para ti, sabe? Pô, te amo muito, sabe?
E é fundamental também ter uma rede de amigos que também esteja ligada a essa perspectiva nova, né? Não essa a perspectiva retrógrada que a gente vivia até algum tempo atrás.
Porque uma coisa leva a outra, né? A gente ainda... A gente não consegue se elogiar, né? A gente não se elogia, a gente não se olha, a gente não olha com... A gente não se admira, sabe? Que a gente, desde esse período de escravidão, pós-escravidão, a gente sempre foi jogado numa forma de competição. Isso também é uma forma também que estraga muito, né? Não só a nossa saúde mental, mas a forma de como a gente vai levar a vida, de se competir, de sempre olhar um para um outro, sabe? Não, calma aí. E a gente não poder olhar e dizer, porra, tá bonito hoje, negrão. Porra, tenha um bom dia, segue assim, sabe? E faz muita diferença no momento que a gente começa a ter um autocuidado com nós mesmos, uma questão de se olhar melhor para nós mesmos. E tudo isso faz uma grande diferença, pelo menos para mim e para muitos que eu estou vendo aí. Eu estou vendo essa galera fazendo essa... tendo essa diferença aí, né? Por mais que hoje a gente também vê uma rede social que está colocando uma pressão, e eu sempre falo que essa pressão que a rede social coloca, principalmente para relacionamento, que tu tem que ter o melhor carro, que tu tem que ter o melhor dinheiro, que tu tem que ser... Meu, essa pressão é em cima da gente, não é em cima do homem branco. É em cima da gente, porque eu canso de ver, às vezes, um branco mediano, com todo o respeito, que está aí com essas... que tá com essas minas, e as minas estão bancando os caras. Mas... quando é o homem negro, não, a gente não, não, a gente tem que ganhar um salário de 5K, sendo que no Brasil é uma parcela de 20%, mais ou menos, que ganham esse salário. E aí quer que o cara ganhe 5K, quer que o cara faça, já seja formado, que o cara tenha tudo isso, mas é em cima da gente, porque eu vejo isso, às vezes nas trocas de ideias que eu vejo na rede social, que está mostrando muito isso, é em cima da gente, sabe? É em cima da gente esse peso, essa cobrança. E aí a gente tá vendo os manos adoecendo aí. Porque às vezes vão sair, vão para um date com alguma mina e ali Ah, eu tenho que gastar tanto para esse lugar para poder surpreender ela. Pô, não pode ser simples, mano. Ah, mas não, a gente tem que... Assim, meu, tu vai adoecer assim. Não vai nessa pressão, que essa pressão tá complicada. É. E então, aí às vezes acaba uma coisa gerando a outra e acaba esses caras ficando frustrados e se tornando um red pill, sabe? Porque eu acredito que uma coisa leva a outra, sabe? Uma coisa vai levando a outra.
A ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Que nada minha porção mulher que até então se resguardara é a porção melhor que trago em mim agora, é que me faz viver. Quem compreender, ó mãe, quem dera ser o verão, o apogeu da primavera, e só por ela ser. Quem sabe mudando com Deus o curso da história, por causa da restituir a glória, mudando com Deus o curso da história, por causa da mulher.
Assim como eu tenho dito aqui, assim como a questão do racismo não é uma pauta exclusivamente da população negra, a questão do machismo também não é uma pauta exclusiva das mulheres. Nós, homens, precisamos assumir um protagonismo em prol das mulheres, obviamente, né? Precisamos cumprir. E me parece que tu tens feito isso com a tua produção musical, com as conversas entre os pares, que são extremamente importantes. Lembro de uma composição tua, que é Até a Última Gota, que ela, vou abrir aspas de novo para ti, que tu diz, se não vai cuidar, então não planta semente, porque filho não é brinquedo.
Isso. Essa música, eu tinha visto aquele filme, Até a Última Gota também, que é o nome que eu me inspirei. E aí eu... E também através de várias conversas e vivências, de ver aí muitas mulheres, né? Agora eu já vou pegar um âmbito de mulheres, assim, né? Não só mulheres negras, mas mulheres brancas também. De elas sustentando os filhos, elas fazendo, sabe, tudo e mais um pouco. E às vezes eu via elas simplesmente cobrando uma pensão dos caras. E os caras já adoeciam aquela... Ah, eu tô em depressão porque ela me cobrou a pensão do meu filho, eu tô mal. Mas, oh, meu, olha o que, ela passou, sabe? Olha o que, ela tá passando. E eu acompanho muitas amigas aí que levantam às 5 da manhã, correm pra cima e pra baixo com os filhos. Elas não têm... já trabalham de segunda, sábado, sabe? E não têm um tempo pra poder se divertir pra nada. E às vezes elas querem só curtir um cinema. Eu tenho amigas que não conseguiram nem ver o filme do Michael... devido a essa correria toda, e os caras estão aí, sabe? E aí eu fiz essa provocação na letra, assim, né, meu? Então, por que que estão fazendo, sabe? Por que que, se não vai cuidar, né? Eu não consigo entender. Eu sou um cara que eu não sou pai, decidi não ser pai. Tomei uma decisão na minha vida já há um bom tempo. Decidi não ser pai porque eu tenho questões minhas ainda que eu ainda não busquei. Tem coisas que eu quero buscar ainda, então eu tive que abdicar de alguma coisa. Então eu pensei comigo, bom, vou ter que abdicar de algo, então é não ter filhos. Porque eu não... Minha vida é altos e baixos, agora estou num momento estável, mas eu quero buscar algo, então não vou ter filho, porque eu sei que se eu tiver um filho vai ser meio complicado e eu não quero gerar um desconforto tanto para a mãe do filho e para mim. E eu acho, assim, que é difícil os caras entenderem isso, né? E os caras acabam fazendo filhos, deixando... as mães solos, deixando as mães aí à deriva, sem condições, sem nada. Não, às vezes mal pagam uma pensão de 200, 300 reais. E eu gosto de fazer essa crítica, assim, né? E um dos motivos também de que eu resolvi fazer direito também foi isso aí, de tentar, num futuro próximo, ajudar essas mulheres aí sobre essas questões de paternidade, né? De pensão, essas coisas todas, assim, que eu vejo que elas... não tem uma rede de apoio, assim, na questão jurídica para ajudar elas nesse caminho, né? Quantas mulheres estão aí hoje precisando de um auxílio e não tem como pagar um advogado, não tem como, sabe, para manter. Então, é toda essa questão, assim, que eu gosto de fazer essa provocação e acabo sendo chato de muitas vezes em alguns grupos pegar e falar para os caras, tá, mas... tá fazendo filho e tu não quer cuidar do teu filho, né?
É, essa mentalidade precisa mudar, né? E no momento que tu fala isso também, tu traz essa abordagem nas tuas letras, isso também é importante. Eu lembro que uma das convidadas que passou aqui pela FM Cultura foi a Malu Viana, em memória agora ela, né?
Tá.
É, uma rapper, né?
Flor do Gueto.
Flor do Gueto. E ela relatando que em algum momento, que ela era fã dos Racionais, mas ela conseguiu uma brecha, assim, para encontrar o grupo. E fez um questionamento, falando para o Mano Brown, não entendia por que tu fez aquela música, por que vocês cantam aquela música, que é a Mulheres Vulgares, Uma Noite Nada Mais, que ela canta, né, coisa e tal. Porque isso dá cancha para os manos aí continuar nessa mesma abordagem, né? Então, precisamos mudar, né, essa abordagem. Hoje em dia, obviamente, o Mano Brown até tem fala dele dizendo que não canta mais essa música.
Não, faz um tempo.
É, então, mas de fato, assim, tem que ter alguém puxando para... Precisou uma mulher chamar a atenção de um homem para isso acontecer. Mas nós homens também podemos chamar a atenção de outros homens para que crie uma disruptura nesse processo.
Sim, é que nem a questão, como eu falei ali, né? Tu tinha levantado há pouco. Se a questão do machismo não é problema das mulheres, é uma questão nossa. Mas aí eu sempre falo pros caras, tu tá disposto a ser o chato do rolê? Tu tá disposto a chamar a atenção daquele cara que vai botar um post machista no Instagram, num grupo, e tu vai chamar a atenção dele? Eu sou esse cara que hoje eu não sou convidado pra mais nada, sabe? Eu não sou convidado pra churrasco, não sou convidado pra visitar amigos, não sou. Eu me tornei o chato, assim, porque eu resolvi abraçar isso aí, pra mim tá tudo certo, sabe? Pra mim tá tudo certo. Eu hoje, às vezes eu fico assim, poxa, né? Tá, ninguém me convida mais, mas tá tudo bem. Mas eu estou fazendo a minha parte de quando eu tenho que corrigir, eu corrijo. É a mesma coisa quando eu questiono alguns brancos. Tá, mas tu tá vendo que o cara lá tá sendo racista, por que que tu não tá chamando a atenção dele? Tu tá sendo conivente também. Sabe, porque essa luta não é minha. Eu converso, eu tenho alguns amigos brancos que estão nessa luta antirracista, daí que eu vejo as postagens deles, eu vejo eles dando a cara tapa ali, eu acho muito importante isso. Às vezes até algumas pessoas que não entendem e acabam questionando, ah, mas o que, que ele quer estar falando? Não, mas é eles que têm que falar. Eu não quero sentar hoje e ficar falando de racismo, não. É como já dizia a música do Emicida, né? Permite-me que eu fale, não minhas cicatrizes, né? Hoje eu quero falar outras coisas. Não quero mais estar falando de dor. Então deixa com eles, deixa que eles se entendam. E a questão do machismo é nossa também. Nós pegar e chamar os caras e conversar. E o livro, eu acredito que ele tem essa contribuição. Que no momento que eu falo para a gente se desconstruir, para a gente poder se amar mais, se entender mais, e se entender é isso, né? A gente poder ver o que, que a gente está contribuindo nessa sociedade. Então é chamar a atenção, fazer essa provocação, né? E eu costumo fazer isso em algumas letras minhas, de ter essa provocação, de chamar a atenção mesmo, de ficar sempre, de pegar um trechinho, aquele trechinho, sabe, que vai... E é muito engraçado que não é a primeira, a segunda vez que eu falo das minhas músicas e exatamente pego os mesmos trechos, né? Como pegou esse, das margens da RS também o mesmo trecho, Dinheiro, Poder, o mesmo trecho, então pensei assim, deu certo essa caneta
e
aí.
E nós não conversamos, né? Uhum. Não foi combinado.
Não, não foi combinado. Então deu certo essa caneta aí, né?
Eduardo Franco, Mano DF, agradeço a tua participação conosco aqui então no Quilombo de hoje. Foi uma maravilha poder ouvir as tuas histórias, saber do teu livro, e eu deixo livre agora para tu também fazer o convite para quem quiser comprar o livro, como é que faz, qual é a editora.
Quero agradecer pelo convite, muito bom esse bate-papo, muito legal mesmo, eu estou muito feliz, é a primeira vez que eu estou divulgando o livro aqui. O livro, ele está na minha bio do Instagram ali, chegou no Instagram, está ali o link para quem quiser adquirir o livro. É, está R$ 49,90, frete gratuito para todo o Brasil. Editora Ascensão, quem quiser também ir lá no Instagram da Editora Ascensão, tem vários livros maravilhosos lá. Então vocês podem seguir a Editora Ascensão, me sigam também no Instagram, eduardo.franco84. E ali tem alguns trechinhos também do livro, ali já que eu publiquei ali no meu Instagram. E puder adquirir aí um escritor local, vou ficar muito feliz, que é necessário isso. Muito obrigado mesmo mais uma vez.
Ela acorda cedo, corre contra o tempo, com um filho no colo, coração sangrento, solitude no peito, mudo e diferente, mas ela segue firme, alma resiliente.
Ausência virou rotina na hora do café, só tem ela e o silêncio, dizendo fé. Ansiedade bate forte, quase afoga, mas ela finge calma, é ela quem comanda a porra toda. Mãe solo na quebrada, força sem armadura, amor que não se compra, não se mede na altura. Depressão tentou puxar, mas ela resistiu, fez a dor um escuro e do pranto desafio. Carrega o mundo nos ombros sem ajuda nenhuma, na fila do SUS ou na espera por alguma. Na mochila do filho, o futuro que ela sonha. Mesmo cansado, mesmo ferida, ela nunca se desmonta.
E os covardes
se dizem faz mais homem no ar. Larga um lar pra viver de farra e bar.
Otário.
Homem que faz filho e não cria só esperma. Enquanto a mãe sangra e ainda ensina ética e regra. Falam de liberdade, mas é por omissão. Troca falta por bebida, afeto por traição. Se não vai cuidar, então nem planta semente. Porque filho não é brinquedo, é
até
a
última gota ela não vai parar.
Mesmo sozinha ela insiste em amar, com medo, com dor, mas nunca se rende. Ela é tempestade, mulher que surpreende. Cada lágrima é verso, cada luta é canção, cada passo é vitória. Na contramão, de joelhos pro mundo, mas nunca pra vida. Ela é mãe, é raiz, é flor não vencida.
Sozinhas, mas nunca fracas, entenda bem. Elas têm a força que poucos mais têm. Na solidão do quarto, falar com os santos. Na madrugada fria, embalar os cantos.
Entre boletos e panelas fazem poesia. São raízes que não se dobram, são melodias. São as mães que a novela não mostra direito, mas que erguem no mundo com a mão no peito. Enquanto ele foge, ela aprende a lutar, aprende a costurar os buracos do lar. Entre creche e ilusão, ela se reinventa, sonha alto mesmo quando a vida não aguenta. E se a ansiedade começa a derrubar, ela fecha os olhos e começa a cantar. Meu filho vai crescer e se lembrar de mim, não de quem sumiu, mas de quem ficou até o fim. Ela não quer aplausos, só quer respeito e espaço. O direito de viver sem carregar todo o fardo. Se a vida foi dura, ela foi mais ainda. Fez a dor no jardim, da derrota uma rima linda. Que se repecou em cada periferia, mostrando que a mãe solo é poesia. E se o sistema ignora, a gente canta sem falha. Mães como ela são o grito que não cala. Até a última gota ela não vai parar, mesmo sozinha ela insiste em amar. Com medo, com dor, mas nunca se rende. Ela é tempestade, mulher que surpreende. Cada lágrima é verso, cada luta é canção. Cada passo é vitória, na contramão. De joelhos pro mundo, mas nunca pra vida. Ela é mãe, é raiz, é flor não vencida. Até a última gota ela não vai parar, mesmo sozinha ela insiste em amar. Com medo, com dor, mas nunca se rende. Ela é tempestade, mulher que surpreende. Cada lágrima é verso, cada luta é canção. Cada passo é vitória, na contramão. De joelhos pro mundo, mas nunca pra vida. Ela é mãe, é raiz, é flor não vencida.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. A gente volta na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui pelas ondas da 107,7. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.